Senhores deputados, nós temos quórum já para começar a nossa reunião. Acaba de entrar o CDS, não sei se da parte do PSD. Estamos em condições de começar a reunião. Podemos? Diga.
Já.
Então, senhores deputados, íamos dar início à nossa reunião. O senhor presidente da comissão pediu-me para presidir porque, por motivos de saúde, não pode ainda hoje. Peço desculpa. Senhores deputados, o senhor presidente da comissão pediu-me para presidir à reunião porque, ainda por motivos de saúde, não se encontra em condições de poder participar hoje nesta reunião. Da informação que temos, representantes do sindicato dos quadros técnicos do Estado já estão aqui e por isso íamos pedir a sua entrada para darmos início ao ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, que se prende exatamente com a audição do sindicato dos quadros técnicos do Estado e entidades com fins públicos no âmbito da apreciação dos seguintes projetos de lei que se encontram em apreciação pública. O projeto de lei 34, extinção das reduções remuneratórias na administração pública, do PS. Os projetos de lei número 8 do PCP, 20 do PEV, 33 do Bloco de Esquerda, reposição dos feriados nacionais retirados. Projeto de lei número 7 do PEV, 18 do PCP, sobre o período normal de trabalho, 35 horas semanais. E por isso, assim que derem a entrada na sala, podemos dar início. Mais informo que a delegação do CETE é composta pela Presidente e Vice-Presidente, a doutora Maria Helena Rodrigues e o doutor Jorge Alves. Senhores deputados, conforme foi ontem acordado na reunião, esta audiência terá um período inicial de 10 minutos para a intervenção inicial, neste caso, da senhora Presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, e depois uma ronda de 3 minutos a cada grupo parlamentar e depois uma resposta conjunta às várias questões que forem colocadas. Se os senhores deputados e a delegação do CETE não tiver nada a opor, daríamos início então à audiência. Tem a palavra a senhora Presidente do CETE, a doutora Maria Helena Rodrigues.
Muito bom dia, senhora Presidente da Comissão, senhoras e senhores deputados. Pedimos esta audição para falarmos de vários projetos que estão neste momento em discussão e que serão aprovados e que nós consideramos que, só por estarmos num momento excepcional, se está a fazer, enfim, um enviesamento àquilo que é a lei da negociação coletiva. Consideramos que este momento é, de facto, um momento ainda de alguma adaptação, de pressão face àquilo que são as questões a aprovar que têm implicação nas finanças e no orçamento de Estado e, por isso, está a fazer sem a prévia negociação com as estruturas sindicais, isto é, diminuindo também aqui a possibilidade das estruturas sindicais, com um conjunto de propostas, poderem fazer um processo negocial mais abrangente, assumindo compromissos em coisas menos vantajosas, eventualmente, mas num processo negocial cede-se num ponto, consegue-se alguma coisa mais noutro ponto. É este o caminho que nós entendemos que será correto. Ainda assim, e porque estamos na Casa da Democracia e aqui, com certeza, as discussões são todas feitas no sentido de acrescentar e construir, nós dizemos, relativamente ao projeto de lei apresentado pelo PS, extinção das reduções remuneratórias na administração pública, bom, será uma extinção no último trimestre de 2016. A nossa proposta é que a extinção seja imediata. Não pode considerar-se que esta extinção tem um custo em termos orçamentais, porque tem também reversão naquilo que é a reposição de remunerações, com o brutal aumento de impostos, com certeza uma grande parte vai ficar também nos cofres do Estado. Seria um sinal muito positivo para um grupo de trabalhadores que tem sido chamado a suportar de forma muito significativa aquilo que são os déficits orçamentais. Nós entendemos que o déficit orçamental deve ser a responsabilidade de todos os portugueses, não apenas de um grupo de cidadãos, este em particular, daqueles que ganham acima de 1.500 euros, que oferecem remunerações superiores ou no seu conjunto a 1.500 euros, e, portanto, consideramos que é já a altura, de facto, de colocarmos um ponto final neste caminho. Eu recordava só que, relativamente aos trabalhadores da administração pública, este grupo de trabalhadores da administração pública, designadamente os técnicos superiores, os estão integrados nas carreiras técnicas superiores, tiveram já uma diferenciação no seu tratamento em 2005, entre 2005 e 2007. Os outros trabalhadores tiveram aumentos remuneratórios, os que ficaram abaixo de determinado valor remuneratório. O grupo teve congelamentos, portanto, tem havido uma depreciação, aquilo que é uma descida na remuneração dos trabalhadores mais qualificados da administração pública, que não nos parece ser não só justa. Colocamos algumas questões em termos de constitucionalidade, porque há claramente o princípio de adequação, proporcionalidade da medida e também da igualdade de tratamento, mas que desvaloriza aquilo que são os contributos de trabalhadores em categorias superiores mais qualificados. Portanto, entendemos muito concretamente que esta deve ser uma medida a corrigir de imediato em janeiro. Depois ver também que as reduções remuneratórias, não se conseguindo perceber bem quais são os seus efeitos, pode ter, em alguns casos, efeitos perversos. Alguns trabalhadores podem verificar com remunerações inferiores às que tinham em 2015. Por via daquilo que foram as alterações dos escalões de IRS, poderá não acontecer com muita gente, mas acontecerá com certeza aqueles que estão nos limites superiores dos escalões. Depois, relativamente à reposição dos feriados nacionais, projetos apresentados pelo PCP e pelos Verdes, e também dizendo à reposição do período normal de trabalho das 35 horas, ficou por provar que, relativamente àquilo que eram as questões da competitividade e da produtividade e do crescimento para a economia, isto tivesse resultado em alguma coisa. Resulta, sim, num puxar para baixo, naquilo que aos trabalhadores da administração pública já sujeitos a estes processos, num puxar para baixo, num dizer, naquilo que é a diferenciação e criar uma brecha que é muito alimentada, por vezes, entre aquilo que é o público e o privado. Não faz qualquer sentido. Nós somos trabalhadores da administração pública, mas somos trabalhadores como qualquer um trabalhador empenhado em, de facto, construir, em ajudar, em criar riqueza. É este o objetivo dos trabalhadores da administração pública. Mas ainda uma questão essencial. É o objetivo de servir. Eles estão ao serviço do interesse público. Esta é a questão muito que deve ser considerada. Porque estes trabalhadores têm, de facto, deveres acrescidos. Não como com outro trabalhador, deveres acrescidos que a Constituição impõe, desde logo aquilo que é a exclusividade no exercício de funções, está consagrado na Constituição. E, portanto, não, foi uma medida que atingiu apenas, o objetivo foi atingir, o objetivo foi criar clivagem. E, portanto, a redução do período normal de trabalho, das 35 horas, que nós propomos para os trabalhadores da administração pública e para os trabalhadores em geral, dizendo que sim, a contratação coletiva pode, então, aumentar a duração do período normal de trabalho com a correspondente remuneração e não como aconteceu aqui, que foi mais uma vez uma desvalorização salarial na ordem dos 14%. E, portanto, nós consideramos que isto deve ser também para todos os trabalhadores, não só para os trabalhadores da administração pública, os trabalhadores da administração pública e os trabalhadores em geral. Esta é uma forma de motivar as pessoas, esta é uma forma de puxar para cima. Nós estamos, de facto, num caminho, e estes foram os tempos de caminho de empobrecimento da população. Não é possível continuarmos. O ânimo que temos que dar e que entendemos que os trabalhadores devem ter são também estes pequenos passos. Têm que sentir-se. Não podem sentir-se como parte de um problema que o país tem. Os trabalhadores não são nunca um problema. Os trabalhadores são a procura e a construção de soluções. E foi neste sentido que o sindicato quis vir falar com os senhores deputados e dizer pensem, repensem, melhorem aquilo de facto, ajudem aquilo que é a melhor solução, mas pensando no que é um estímulo, um puxar para cima. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, doutora Helena Rodrigues. Então, passaríamos então à ronda dos vários grupos parlamentares. Daria a palavra então ao deputado do PSD, Álvaro Batista. Recordo os senhores deputados que aquilo que decidimos ontem foi a definição de 3 minutos por cada grupo parlamentar. Naturalmente que teremos sempre um controle do tempo ágil, mas peço que naquilo que seja possível possamos respeitar mais ou menos os tempos previstos. Muito obrigado. Tem a palavra a senhora.
Obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos à Sra. Presidente e a todos. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começar por agradecer ao Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado o facto de ter se disponibilizado para vir ao Parlamento transmitir-nos aquilo que é a sua opinião sobre estes projetos de leis, opinião que nós prezamos e consideramos importante. Depois, julgo que me compete agradecer ao Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado todo o trabalho que tem feito em defesa dos trabalhadores da administração pública e em defesa do sindicalismo democrático. Esse reconhecimento é-lhe devido e queríamos deixar aqui pública nota. Depois, também achamos que, através do sindicato, nos compete agradecer a todos os trabalhadores da função pública. Em primeiro lugar, pela estoicidade com que souberam enfrentar os sacrifícios que lhe foram impostos. O Grupo Parlamentar do PSD não tem dúvida nenhuma que foram penosos os sacrifícios que foram impostos a todos os trabalhadores da administração pública. Os trabalhadores merecem o nosso reconhecimento, aliás, merecem, na nossa perspectiva, o reconhecimento do povo português, e não podemos deixar de manifestar a Vossas Excelências esse mesmo facto. E também reconhecer que, apesar desses sacrifícios, do aumento das horas de trabalho, apesar da diminuição das remunerações, os trabalhadores da administração pública souberam honrar a sua profissão. Souberam estar perfeitamente à altura, pois não houve, de forma alguma, evidência que se tivessem esforçado menos, que tivessem trabalhado menos, que tivessem tido menos preocupação com o desempenho das suas funções. E, num momento de especial dificuldade, como foi aquele que viveu o 20º Governo Constitucional, eles foram absolutamente indispensáveis a tirar o país da situação de pré-bancarrota e a ajudar a lançar o desenvolvimento. E, portanto, nós queremos deixar também aqui essa nota. Relativamente a estes projetos de decreto de lei que estão em cima da mesa, o PSD manifestou antes da campanha eleitoral e manifesta agora aquilo que sempre entendeu ser devido aos trabalhadores, que é a necessidade de lhes ser devolvido aquilo que lhes foi pedido que prescindissem. As divergências que foram públicas e que manifestámos em devido tempo eram, sobretudo, e só têm a ver, sobretudo, com o timing dessa devolução. Isto porquê? Porque, na nossa perspectiva, é importante que todos os sacrifícios que foram feitos pelos cidadãos e, em especial, pelos trabalhadores da administração pública, não tenham sido em vão. É fundamental que não esteja hoje a proceder de forma ligeira, devolvendo aquilo que o país não possa pagar e, mais tarde, termos que voltar novamente à mesma situação. A outra nossa preocupação é que o que agora venha a ser, porventura, devolvido, não venha a ser exigido mais tarde às pessoas com juros. E, portanto, nossa perspectiva, há especiais deveres de cautela que os poderes públicos devem ter, porque depois do país ter passado por aquilo que passou, exige-se prudência. Para terminar, queria apenas deixar duas breves questões ao sindicato. A primeira é: o que é que o sindicato pensa sobre aquilo que neste momento está em cima da mesa, que é a mistura entre a proposta de reposição dos salários à função pública e de outros direitos que foram tirados e a não separação relativamente à reposição de outro tipo de regalias a terceiros, a terceiras entidades. E, em concreto, posso-me, por exemplo, referir à classe política. Porque a Lei 75 de 2014 reduziu os salários da função pública, mas também reduziu os salários da classe política. E, neste momento, estas propostas que temos em cima da mesa não fazem nenhuma separação. A segunda questão tem a ver com uma notícia que saiu hoje na comunicação social e que diz...
Senhor Deputado, peço a sua atenção para o tempo, porque já ultrapassou em bastante.
Só mais alguns segundos. Saiu hoje uma notícia na comunicação social que anuncia que os aumentos das pensões vão ter um máximo de 2,5 € mensais. É um valor extremamente exíguo e queríamos saber o que é que o sindicato pensa com este anúncio, quando nós fizemos as contas e, por exemplo, um deputado à Assembleia da República, os senhores deputados, eu próprio, os senhores deputados Jerónimo de Sousa ou a senhora deputada Catarina Martins, vamos ter um aumento mensal de 287,68 €, um aumento anual de 4.027 € com a aprovação destas leis. O senhor primeiro-ministro, por exemplo, vai ter um aumento mensal de 802 € e um aumento anual de 11.230 €.
O senhor deputado já ultrapassou em dobro o seu tempo.
Vou já terminar, senhor.
Eu estava a tentar respeitar a...
Vou já terminar, senhora Presidente.
Necessária
paciência.
Portanto,
queríamos saber qual era a opinião do sindicato, se não havia aqui uma notória desproporcionalidade naquilo que deve ser o equilíbrio da aplicação dos dinheiros públicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado do PSD criou o precedente de duplicar o tempo e necessariamente agora terei que permitir o mesmo em condições de igualdade a todos os grupos parlamentares. Creio que isso não vai dificultar o funcionamento dos nossos trabalhos e, assim sendo, passaria de imediato a palavra ao grupo parlamentar do PS, à Sra. Deputada Wanda Guimarães. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. As minhas boas-vindas ao CETE, nas pessoas da sua Presidente, doutora Helena Rodrigues e Jorge Alves, e para lhes dizer que servir é também a panagem desta casa, e que é para isso que aqui estamos, no sentido de poder contribuir para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e, como é óbvio, também dos cidadãos em geral. E aqui tenho que fazer uma breve introdução sobre o papel da administração pública, que é, de facto, do ponto de vista do Partido Socialista, o único sistema que permite uma igualdade de oportunidades entre cidadãos, e isso só é possível também com a valorização, concomitantemente com a valorização dos funcionários públicos, o que pensamos que não tem sido seguido nestes últimos 4 anos, não é só o problema financeiro, é um problema da valorização e do peso e da importância que têm os trabalhadores da função pública para a democracia e, ligado com este aspecto, um pilar que nos é especialmente caro, que é o pilar do trabalho digno. Esta questão não pode ser vista na nossa perspectiva isoladamente, tem que ser vista numa estratégia global. Estratégia global, como é evidente, que global e solidária, que tenha a ver com o aumento do rendimento das famílias e, portanto, obviamente, muito particularmente dos funcionários públicos que ouvi agora reconhecer-lhes finalmente o papel especialmente atacado de que foram vítimas durante estes 4 anos, foram, digamos, em linguagem corrente, os bodes expiatórios do último governo. E, portanto, é nessa base que nós construímos a nossa proposta. E uma das questões fundamentais para o Partido Socialista é, e gostaríamos de deixar isso muito vincado, é a questão da negociação coletiva. Disse a Presidente do CETE que considera existir um enviesamento da negociação coletiva. Ora, a verdade é que não foram os sindicatos Não foram as organizações de trabalhadores que retiraram direitos aos trabalhadores da função pública, muito pelo contrário. E, portanto, esta é a sede em que têm que ser também repostos. Não só os feriados, não só os cortes nos salários, não só o problema do horário de trabalho, que é óbvio, conduz também a um agravamento das reduções salariais, por uma razão evidente, os trabalhadores passaram a trabalhar mais 5 horas por semana sem qualquer remuneração, não falando já numa questão que me parece que é fundamental, que é a questão da igualdade perante os trabalhadores, ou seja, não nos parece sequer admissível que haja trabalhadores da função pública a trabalhar 35 horas, trabalhadores da função pública a trabalhar 40, como por exemplo nas autarquias, trabalhadores da administração regional que trabalham 35, trabalhadores da administração central que trabalham 40, exercendo, portanto, nas mesmas categorias e todos sob o chapéu da função pública. E, portanto, esta é uma questão também para nós que é fundamental, que é a questão da igualdade dos trabalhadores e das suas organizações, independentemente da liberdade que lhes dá, obviamente, negociarem e tentarem, cada uma das organizações, obter para os seus filiados e filiadas as melhores condições salariais e condições de trabalho. Portanto, o que aconteceu no governo anterior foi que, somando estes três objetivos desta reunião, expressos na carta do CETE, portanto, a questão das reduções remuneratórias, os feriados e as 35 horas, se tudo somado, lembramos que, talvez um pouco tarde, o PSD faça a meia-culpa e se lembre que as reduções, se tivermos em conta estes três itens, em alguns casos atingiram 30% das remunerações dos trabalhadores. Portanto, aquilo que nós preconizamos é, de facto, não só uma reposição relativamente às condições que existiam dos trabalhadores, mas um reforço da administração pública. Entendemos que é fundamental que a administração pública tenha outro tipo de valorização e de atenção, não só relativamente à Assembleia da República, por todos nós, mas dermos condições para que o país possa valorizar cada vez mais o papel dos funcionários e das funcionárias públicas. E, portanto, é isso. Estou a olhar para ali, já vou tarde também. Portanto, por agora ficava-me por aqui. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Obrigada. Bom, saudar o CETE e, na presença do CETE, todos os funcionários públicos, dizer que o Bloco de Esquerda está de acordo com a nota inicial que fizeram. A participação dos sindicatos e dos trabalhadores é, de facto, muito importante em leis desta natureza e com esta importância. Por isso também aqui estamos e foi uma boa iniciativa terem feito este pedido. Gostaríamos que tivesse havido mais tempo para ouvir mais trabalhadores, mais representantes dos trabalhadores. Infelizmente, os tempos legislativos e políticos não o permitiram, mas isso é uma questão que o Bloco dá muita atenção e que gosta de ter sempre presente, que é a participação das estruturas sindicais nas leis desta natureza. A função pública, e isso é notório, é visível e é público, tem sido dito, foi um dos alvos preferenciais da austeridade, é um alvo fácil, basta um decreto, uma lei, em muito pouco tempo se faz da função pública um porquinho mealheiro para fazer os cortes necessários para as várias metas dos vários planos da austeridade, e por isso é que a função pública foi das primeiras a ser atacadas quando começaram os vários planos da austeridade, ainda antes da Troika, e foi a mais atacada até ao final da austeridade. E isto fez com que um funcionário da função pública, um trabalhador da função pública, perdesse, em média, o dobro do rendimento mensal de um trabalhador do setor privado. E isto fez-se por várias vias, como se sabe. Fez-se, por um lado, pela via direta do corte nos salários, que neste momento subsiste nos salários acima de um certo escalão. Fez-se por via da ADSE, do aumento dos descontos para a ADSE, e o Tribunal de Contas confirmou isso, veio dizer que o aumento é mais do que aquilo que é necessário para a sustentabilidade do subsistema de saúde, pelo contrário, acabou por se transformar num imposto, porque ele não está a ser utilizado, esse dinheiro, na melhoria do subsistema. E isto significou uma perda real de rendimento para os trabalhadores da função pública, mas também a questão das 40 horas, que é aumento de trabalho gratuito, cerca de 14% do salário de um trabalhador da função pública, neste momento é trabalho gratuito devido ao aumento do horário de trabalho sem aumento correspondente do salário. Da mesma forma, os feriados representaram até hoje 88 horas em média de trabalho gratuito. A par disto, assistimos a um conjunto de medidas de ataque à função pública, não diretamente no salário, mas à dignidade da missão de um funcionário público e do trabalho na administração pública, do qual o regime da requalificação foi um dos maiores exemplos, primeiramente feito com o objetivo de poder despedir funcionários públicos, depois por impedimento do Tribunal Constitucional, com o objetivo de manter uma ameaça e uma chantagem permanente sobre os funcionários públicos, com processos, aliás, muito duvidosos do ponto de vista dos critérios sobre que funcionários é que vão parar à requalificação, mas sobretudo uma ameaça para a rescisão e para a diminuição dos funcionários públicos através do método de requalificação. Para além disto, depois temos um conjunto de normas da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas que junta o pior dos dois mundos, o que já havia de pior na função pública com o que há de pior no Código de Trabalho, e veio gerar um regime particularmente perverso em algumas matérias. Mas este conjunto de medidas é uma destruição de 4 anos, muito profunda e muito rápida, que o governo que tomou posse recentemente... E o Bloco de Esquerda tem o compromisso de começar a reverter. O Bloco de Esquerda tem, sobre a questão dos salários, a posição inicial de que é uma devolução que tem de ser feita. E essa devolução deveria ser feita de imediato, sempre o defendemos. Sempre o defendemos. O PSD diz que nós defendemos a mesma devolução faseada, não é verdade, porque o PSD nunca defendeu a devolução faseada. O PSD limitou-se a cumprir aquilo que o Tribunal Constitucional disse, e mesmo assim tarde e a más horas, porque se o Tribunal Constitucional não dissesse que era inconstitucional, muitas destas matérias, inclusive a convergência entre a Caixa Geral de Depósitos e a Segurança Social, já agora só por falar em pensionistas da função pública, se tivesse havido a convergência que os senhores quiseram fazer, mas o Tribunal Constitucional não deixou, com medidas retroativas, se calhar não estaríamos a discutir qual é a dimensão do aumento das pensões, mas sim qual tinha sido a dimensão do corte. Acontece que, dentro do programa macroeconómico que o Partido Socialista definiu, dentro do compromisso que o Partido Socialista fez, é o partido que está a governar, que formou o governo, nas negociações com o Bloco de Esquerda foi possível chegar a este compromisso de uma reposição integral em 2016, mas completa apenas em outubro, como disse, embora sendo progressiva. Achamos que no conjunto das devoluções que vão ser feitas já este ano, que incluem a sobretaxa e um conjunto de outras medidas, isto é um diferencial positivo para os funcionários públicos, que fará de facto a diferença nos seus rendimentos, e conseguiremos chegar a outubro com a reposição. Não era, e repito, a nossa posição de início, foi a posição negociada
alertava
que
foi só
possível
para
termino, atingir. Apesar de tudo, achamos que vai ser uma diferença positiva na vida dos funcionários públicos.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar também os dirigentes do Sindicato dos Quadros Técnicos e registar também o posicionamento claro que aqui trouxeram. Continuam a defender, no fundo, a extinção imediata e a reposição imediata dos salários, o que, em rigor, não é propriamente uma novidade, não posso deixar de dizer. Novidade é algumas alterações do ponto de vista do quadrante partidário relativamente a esta mesma matéria. Mas eu queria começar por dizer, cumprimentá-los e agradecer, sobretudo, os alertas que aqui deixaram, porque me parece também muito relevante quando referiu que algumas destas reduções poderiam vir a ser superiores àquelas reduções que existiam no passado, por força do seu impacto, sobretudo na parte superior de alguns escalões remuneratórios em sede de IRS, por aquilo que percebi, e acho que era interessante se pudesse desenvolver um pouco mais essa matéria. Em todo caso, gostava de dizer que, da parte do CDS, nós entendemos que valorizar a administração pública é evitar que se repita a situação de 2011. E, de facto, há um aspecto que foi referido pela Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, com o qual eu não posso deixar de concordar, porque, de facto, os cortes começaram antes da Troika. Depois assistimos, em vésperas de eleições legislativas, o aumento salarial na administração pública com o objetivo de atingir um resultado eleitoral inequívoco, para que logo a seguir às eleições muitos desses aumentos e dessas tabelas salariais fossem pura e simplesmente ou congeladas ou de inaplicação clara por força de inexistência de orçamento que permitisse suportar essas despesas. E estou, por exemplo, a pensar num caso concreto que não tem a ver propriamente com uma situação geral da administração pública ou da função pública. Estou a pensar, por exemplo, naquilo que aconteceu com a tabela salarial na Polícia de Segurança Pública e que assisti bem de perto ao seu impacto direto nessa força de segurança. Em todo caso, queria dizer-vos que, do ponto de vista do CDS, o caminho que sempre defendemos foi um caminho de recuperação de rendimentos, de recuperação gradual e progressiva, uma recuperação que fosse prudente e que, sobretudo, fosse viável, que não pusesse em causa o caminho que foi feito. Essa recuperação que hoje está em cima da mesa não é uma recuperação que tenha sido determinada pelo atual governo. Essa recuperação de rendimentos começou com o Orçamento de Estado de 2015, com uma reposição de 20%, e sendo certo que o anterior governo previa que continuasse essa reposição também em 2016. Essa decisão de recuperação, portanto, há uma linha de continuidade, há uma recuperação que está prevista, conforme também aqui referiu a Sra. Deputada Joana Mortágua, é uma recuperação mais rápida, é uma recuperação com uma velocidade maior, mas que de facto não é integral nem imediata, como muitos dos partidos que suportam o atual governo defendiam. E, portanto, também é preciso dizer, porque se houve uma alteração de posição, e essa alteração de posição foi explicada do ponto de vista do Bloco, por aquilo que os argumentos que foram aqui apresentados, a verdade é que se anteriormente esta reposição gradual era um roubo, na expressão utilizada por alguns partidos políticos, ou inconstitucional, na expressão de outros, a verdade é que hoje esta reposição gradual é um diferencial positivo, nas palavras da Sra. Deputada Joana Mortágua, é proporcional e é seguramente compreensível à luz daquilo que são as dificuldades que o país ainda enfrenta. Do ponto de vista do CDS, nós sempre defendemos a reposição de rendimentos, acompanhamos aquilo que foi referido também pelo PSD nesta mesma audição, reconhecemos o esforço e os sacrifícios que foram feitos por todos os portugueses e, em particular, pelos funcionários públicos, e a única coisa que nos assiste é fazer com que qualquer medida de reposição não põe em causa o caminho que fizemos. E que não põe em causa, sobretudo, os sacrifícios que os portugueses e os funcionários públicos também suportaram e com grande veemência e com grande esforço ao longo destes tempos. Porque não queremos, e não queremos mesmo, regressar à situação de 2011, em que estávamos a poucas semanas de conseguir pagar salários também na administração pública. E, portanto, valorizar o trabalho, e termino, Sra. Presidente, valorizar o trabalho é acautelar que o passado recente, que por vezes alguns querem esquecer, não se volte a repetir. E isso é que é valorizar a administração pública e os funcionários públicos, e mais do que os funcionários públicos, valorizar o esforço que todos os portugueses fizeram ao longo destes anos.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu gostaria agora, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de intervir neste debate, começando naturalmente por cumprimentar a delegação do STE, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer o contributo que nos fazem chegar durante o período de discussão pública destas matérias e dizer o seguinte: nós estamos a discutir estas matérias num quadro em que a alteração da correlação de forças que resultou nas eleições legislativas do dia 4 de outubro permite que tenhamos hoje um caminho de valorização do trabalho e de recuperação de direitos que nunca esteve em cima da mesa ao longo de 4 anos de governo de PSD-CDS. É verdade que muitas das medidas gravosas no âmbito da administração pública não começaram em 2011, mas é verdade que entre 2011 e 2015 o regime de trabalho em funções públicas, a desvalorização dos salários, a destruição de emprego líquido no âmbito da administração pública, 30 mil postos de trabalho, o corte nos rendimentos, 30% dos salários dos trabalhadores da administração pública, tem uma responsabilidade direta de PSD e de CDS. E por isso nós registamos que o CDS diz aqui que sempre defenderam a reposição, mas a verdade é que enquanto governo sempre cortaram salários. O PSD, recorrendo ao populismo e à demagogia mais primária, recorre a argumentos dizendo que foi pedido aos funcionários públicos que prescindissem. Senhor Deputado, ninguém pediu aos funcionários públicos para prescindir, mas também registamos que disse aqui que foram retirados direitos. Disse direitos retirados e, de facto, foi aquilo que andámos a dizer durante 4 anos, porque foi isso que, efetivamente, o anterior governo fez. Nós também sabemos que os problemas no âmbito da administração pública são inseparáveis de uma visão relativamente à privatização dos serviços públicos e à destruição de funções sociais do Estado, que o anterior governo tinha e que concretizou num dito guião para a reforma do Estado. E dizia também o seguinte: é que não foi a estoicidade dos trabalhadores da administração pública que limitou este caminho. Foi a luta corajosa que foi travada pelos trabalhadores da administração pública em situações muito difíceis, que conseguiu travar um impacto de medidas gravíssimas que foram tomadas. Foi a luta dos trabalhadores que conseguiu a concretização da ACEPS em torno das 35 horas e que o anterior governo do PSD-CDS rejeitou até à última hora a sua publicação. Foi a luta dos trabalhadores que travou o regime da requalificação no âmbito dita requalificação, mas que era um despedimento encapotado relativamente à administração pública e que recordo termos recebido nessa altura ao CTE, recordando que o anterior governo não estava a cumprir a negociação coletiva quanto ao regime da requalificação. E registamos também que no âmbito do regime geral de trabalho em funções públicas foram tomadas decisões gravíssimas, mas que nós entendemos que o compromisso, aquilo que pudimos assumir da parte do PCP, é relativamente às 35 horas a discussão deste projeto no dia 13 de janeiro, que está já agendado, dos feriados a discussão neste projeto no dia 8 de janeiro, que está já agendado designadamente o projeto do PCP. Relativamente ao regime da requalificação, o PCP fez já entrar na Assembleia da República um projeto que revoga a requalificação e também nesse âmbito o CTE terá naturalmente oportunidade para se pronunciar sobre isso e também outras matérias que foram âmbito da alteração do regime de trabalho em funções públicas são prioridades no que nós entendemos a fundamental. Gostaríamos também de dizer o seguinte: relativamente aos salários, o PCP foi sempre contra o corte nos salários, propôs sempre em sede de discussão do Orçamento de Estado a revogação da norma que previa o corte nos salários da administração pública, porque esse partiu sempre de um embuste falso, de um embuste que era o peso da administração pública que colocava em causa o equilíbrio das contas públicas. E esse é um embuste e foi um mito que o anterior governo quis alargar, porque de facto o peso da administração pública no nosso país é inferior ao peso da administração pública na Irlanda, na Grécia, em Espanha, em Itália, em França, e portanto o que está em cima da mesa é uma perspectiva ideológica daquilo que deve ser um Estado ao serviço dos que mais têm, mas não ao serviço das populações e da necessidade da
coesão territorial e, por isso mesmo, o anterior governo levou por diante um caminho de encerramento de serviços públicos, de desvalorização dos trabalhadores da administração pública. A administração pública em Portugal não tem trabalhadores a mais, muitos serviços têm efetivamente trabalhadores a menos. Temos trabalhadores que, por força do congelamento das progressões na carreira, estão há anos numa situação gravíssima. Temos uma situação de imposição às autarquias locais do recurso a formas de utilização precária de trabalho, porque impede a contratação nas autarquias locais, também em serviço à administração pública, e por isso para nós entendemos que este momento político que se vive deve concretizar o objetivo de valorização do trabalho, dos serviços públicos, das funções sociais do Estado, e por isso mesmo o compromisso que assumimos é esse, nesta matéria relativamente aos salários, mas noutras matérias mais gerais, porque entendemos de facto que o país, os trabalhadores e a necessidade de desenvolvimento económico e social obrigam um outro caminho que foi derrotado no dia 4 de outubro e que hoje constitui as melhores condições de ser pronunciado. Não é conversa, foi a vontade dos portugueses, foi a luta dos trabalhadores que o impôs e é para isso que cá estamos. Muito obrigado. E, senhores deputados, agora a presidir a comissão, daria então a palavra ao CTE para responder e fazer os comentários que entendesse sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada. Começamos pela referência que fizemos à negociação coletiva. De facto, este momento é um momento único na nossa vida democrática, que nós acolhemos com muito interesse, porque capaz de trazer, de acrescentar e de trazer valor à nossa democracia. É, portanto, um momento do compromisso político e quando nós fazemos esta referência à negociação coletiva e a essa necessidade dela ser respeitada, é porque entendemos também que é o momento de fazer o compromisso social. Ou seja, as organizações sindicais fazem parte dessa procura do compromisso. Daí que nós tínhamos entregue também já ao Governo as nossas propostas reivindicativas para 2016 e que aguardamos com alguma expectativa a convocatória para se iniciar esse processo negocial, para que se concretize também o compromisso social, o compromisso dos trabalhadores com aquilo que são as medidas a tomar. É esta a nossa perspectiva, dizendo sempre sim que a Assembleia da República é quem se pronuncia, é o órgão máximo, é aquilo de quem nós esperamos de facto mais. A administração pública tem esta particularidade, os trabalhadores da administração pública têm esta particularidade. O empregador, a nossa entidade empregadora, é o legislador. E como é o legislador, tem a faca e o queijo na mão. Portanto, faz o que entende, não espera, muitas vezes, nem quer esse compromisso. Aquilo que nós dizemos e vimos dizendo desde 2012, que nas nossas propostas reivindicativas não reivindicamos atualizações salariais. Nós só pedimos a remuneração de 2009. Nós não estamos a pedir a recuperação de rendimentos, não estamos aqui a recuperar nada. Nós só estamos a pedir que nos reponham as remunerações de 2009. É só aquilo que nós queremos. Paguem-nos a remuneração que tínhamos em 2009. Não estamos a pedir recuperação de rendimento, porque a recuperação de rendimentos era pedir atualizações salariais. E nós desde 2012 não o fazemos. Estamos a pedir, queremos as remunerações que recebíamos em 2009. Para este grupo, nós queremos estas remunerações. Depois, as dificuldades, portanto, não estamos de facto a recuperar rendimentos. As dificuldades do país não é encargo apenas de um grupo, não é? As dificuldades do país é encargo de todos. Somos todos os portugueses que temos que responder a estas dificuldades. Não podemos ser eleitos apenas porque depois não temos, nem vamos ser condecorados, não vamos ter nenhuma medalha, não vamos ter nada que não tenham os outros cidadãos como devolução daquilo que foi a recuperação do país. Portanto, a recuperação do país é encargo de todos. Por último, para referir que aquilo que têm sido as medidas, e que foram as medidas de austeridade, e que já conhecem com certeza aquilo que foi uma avaliação sumária destes últimos tempos, até junho de 2015, representou de retirada aos trabalhadores e pensionistas mais de 7 mil milhões de euros. Em medidas de redução da despesa, que cifraram sobretudo e que situaram sobretudo na remuneração dos trabalhadores e em pensões. A redução da despesa fez-se neste campo. representou mais de 2% do PIB. Depois de recuperação extraordinária de receita, ou seja, de aquisição extraordinária, de receita extraordinária, como é o caso da SES e o aumento de impostos e a ADSE, isto sem conseguirmos, neste cálculo que fizemos, de mais de 7 mil milhões, cerca de 7,4 mil milhões de euros, e uma análise sumária, não temos todos os dados, não estão as medidas como o aumento do PNT, do período normal de trabalho, o retirar dos feriados, o retirar das férias, tudo isto tem impacto. Em que é que ficámos neste tempo todo? Representou cerca de 4,5 do PIB. As duas medidas, continuamos na mesma. O déficit mantém-se e a dívida aumenta. Porquê? O que é que nos faz continuar neste caminho? E é este caminho que nós dizemos que tem que ser invertido. Invertido e que tem que fazer-se de forma diferente. É isso que, de facto, nós achamos muito interessante neste compromisso que agora se gerou político e que nós esperamos que vai alargar-se às outras forças políticas. É isto que nós esperamos da Assembleia da República. Muito obrigada.
Obrigada, doutora Maria Helena Rodrigues, pela reflexão e pelas propostas que aqui trouxeram no âmbito da discussão pública destes vários projetos de lei. Informo também que à Comissão foram chegando pareceres relativamente a estas iniciativas, porque termina hoje o período de discussão pública e que, assim que os serviços tiverem condições, serão distribuídos a todos os grupos parlamentares. Agradecer a presença e, mais uma vez, reiterar a disponibilidade sempre da Comissão Parlamentar de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para receber as organizações representativas dos trabalhadores. Muito obrigada. Senhores deputados, o segundo ponto da ordem de trabalhos diz respeito à apreciação e votação do projeto de lei de extinção das reduções remuneratórias na administração pública do PS e das propostas de alteração apresentadas pelos grupos parlamentares do PCP e do PS. Eu queria informar que, relativamente à proposta do PCP e a informação que nos chegou também da parte do grupo parlamentar do PS, foi de que foi apresentado à mesa da Assembleia um requerimento da vocação para discussão e votação na especialidade e votação final, generalidade e votação final global para a reunião plenária da manhã, dia 18, pelo que esta discussão vai acontecer em plenário e não em comissão, mas ainda assim há disponibilidade para cada grupo parlamentar que se queira utilizar a palavra para entender. Da parte do PS não há qualquer registro. Senhores deputados, não havendo essa necessidade, mais informo que ainda não temos condições de saber se há condições ou não de realizar a reunião amanhã durante a tarde, porque os serviços da DAPLEN não nos conseguem assegurar desde já isso, pelo que aguardaremos qualquer contacto da parte do Sr. Presidente para tal, sendo que teremos sempre que manter provavelmente o dia 22 de sobreaviso, independentemente da decisão que o Sr. Presidente tomar. Muito obrigado e bom trabalho.